Está vivo, está começando mais um Fumble na Net. Eu sou o Kodo, hoje e estamos aqui com uma galera muito gabaritada para fazer o nosso preview anual da temporada. Estamos aqui com uma galera show de bola da nossa redação, começando por ele, Rafa Marins.
Boa noite, cara. É um prazer estar aqui com vocês, falando aí sobre as reviews dessa temporada e espero acertar alguma durante a temporada.
Está aqui conosco também Guilherme.
Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui pra gente falar sobre fazer algumas previews da nossa temporada e quem sabe daqui pra frente teremos os torcedores de determinados times ou outros pegando no nosso pé ou não. Mas isso fica pro futuro.
E está aqui conosco também o nosso querido Pedro Betânia, o Walter Mercado do Fumble.
Olha, parando pra pensar, eu já acertei umas paradas que provavelmente ninguém acertaria.
Sim.
Mas eu também já falei cada groselha.
Exato.
Então, mano, então acho que tá bem pra Walter Mercado mesmo. Tamo aí. Falando nisso, você viu que saiu mano, um documentário
eu
dele?
Eu vi, por isso que eu lembrei do Walter Mercado. É. Essa semana, a semana passada inteira, o pessoal tava falando desse documentário aí, tô doido pra assistir.
É, né? Vou pegar quando eu tiver um tempinho, vou dar uma assistida lá também.
Então é isso, nós vamos para os nossos recadinhos semanais e a gente já começa esse Fumblinho 292. Muito bem, pessoal, tô aqui para passar os recadinhos semanais para vocês, bem rapidinho, bem bate-pronto, pra gente ir para essa discussão dos nossos previews aí, das nossas previsões da temporada. Lembrando que o Fumblinho não é só esse podcast que você tá ouvindo, Fumble na Net, na verdade, é um site repleto de podcasts, totalizando 47 podcasts ao todo. Lembrando que a gente recebeu recentemente o pessoal do IceCast falando sobre hockey, tem o Rebatida Podcast falando de MLB, no ar o podcast falando sobre a NBA, o Fumblinho aqui falando de NFL, as gurias do esportismo falando sobre variedades em esportes e mais um monte de conteúdo. Tem conteúdo de college também, tem podcast de college. Nossa, é muita coisa, galera. É muito conteúdo. E eu quero reforçar aqui que além dessa quantidade, essa ruma de podcasts, nós também temos uma ruma de texto saindo diariamente sobre vários conteúdos dentro da NFL, de outros esportes também. O pessoal da nossa redação tem se esforçado pra cacete pra que não falte conteúdo, pra que todos os assuntos possíveis sejam abordados o tempo todo, diariamente. O Rafa Marins e o Guilherme Alves, que estão aqui conosco hoje nessa gravação, né, vieram dar suas opiniões, fazem parte da nossa redação e estão lá fazendo texto o tempo todo, produzindo conteúdo pra que vocês leiam, se informem e até mesmo curtam um pouco mais de opinião de outras pessoas. Acesse fumblenanet.com.br, leiam todos os textos que essa galera tem se esforçado para colocar aí, não é para vocês. Então é isso, simbora para esse Fumblinho. Muito bem, amigos. Como é de praxe, todo ano aqui no Fumble na Net, a gente pega e faz um programa antes de começar a pré-temporada, basicamente, para fazer um previewzinho do que a gente acha que, como vai ocorrer a temporada, né? Tudo isso é baseado em pura especulação. Apenas isso. A gente não. Esse ano, mais do que nunca, principalmente, porque a gente não tem nenhum training camp acontecendo. A gente não teve nenhuma reunião de time onde a gente pôde ver desempenho de algum, de qualquer forma, de qualquer nível, né? Então, esse ano, mais do que nunca, a gente tá aqui realmente na pura especulação, na pura. No puro nível Walter Mercado mesmo, pra gente dizer aqui quem que a gente acha que vai ser campeão, quem que vai ficar em último lugar de cada divisão, talvez aí um possível MVP da temporada, e criar essa discussãozinha que todo ano, né, assim como o Guilherme falou, o pessoal vem cobrar a gente por ter falado opinião X ou Y ou A, B e C. Vamos começar na AFC Norte. Quem vocês acham que vai ser campeão e quem vocês acham que vai ser o último lugar da AFC Norte da temporada de 2020? Rafa, pode falar, meu querido.
Cara, eu vou ficar de Ravens em primeiro. Acho que eles vão manter essa pegada com o Lamar Jackson e essa defesa forte. E em último, eu vou com o Steelers em último. Estão dependendo muito de um só jogador agora no ataque. No caso, eu vejo o Juju Smith-Schuster como o principal jogador deles e uma dependência muito grande em volta dele. E, né, o Ben Roethlisberger não jogou nessa última temporada e não dá pra gente saber como ele vai voltar de uma lesão durante essa temporada, então aposto nos Steelers em último.
Eu concordo aí na primeira posição com o Baltimore Ravens. Eu acho que não tem muito mistério aqui, acho que a primeira posição é de fato deles, mas eu também não acho que é um absurdo colocar qualquer um dos outros três times na última posição, até porque pelo cenário que a gente vive hoje, que você mesmo disse aí, a gente não sabe como de fato são os times, então por achismo, eu coloco aí que a maior incógnita dessa divisão é os Steelers. A gente não sabe qual Big Ben vai entrar em campo. E o time em si, ele não é um dos melhores da liga. Passa longe disso. Defensivamente é bem frágil. Ofensivamente também tem alguns pontos que precisam ser melhorados urgentemente. Mas pra fugir um pouquinho da análise que o Rafão fez aí, eu vou colocar pra gente ficar de olho na evolução do Burrow, do Cincinnati Bengals. A gente pode ver aí um futuro, por que não, MVP da NFL surgindo aos poucos esse ano. E se, inclusive, as peças se encaixarem pra esse time do Cincinnati Bengals, acho que a gente pode ter algumas boas atuações dele aí.
Mano, eu já vou começar aqui falando que quem vai ficar em último da divisão vai ser o Bengals. Acredito, concordo com o Gui que vai ter essa coisa da evolução e tudo mais, mas eu acho que o time ainda tá no momento de desenvolvimento, né? E olhando o que os outros times fizeram, acho que o Steelers tá um pouco mais por baixo nesse momento, né? A gente realmente não sabe como o Big Ben vai vir esse ano. Mas acho que ofensivamente o time ainda pode desenvolver bem. E mesmo a defesa do Steelers não sendo das melhores, eu acho que ela tem uma identidade. E isso já é meio caminho andado pra você ter uma defesa que não é ruim, saca? Então acho que é uma defesa que pode acabar se impondo em alguns jogos e conseguindo boas atuações. Então eu não ficaria. Cara, sei lá, desde que eu comecei a acompanhar a NFL, eu nunca apostei contra o Steelers, tá ligado? Porque meio que não dá pra fazer isso. O Steelers é um time que realmente você pensa que vai mal, ele vai bem, você pensa que vai bem, ele vai mal, não vai mal, mas tipo, não vai como você espera, mas ainda assim, eu nunca vi o Steelers performar de uma maneira ruim mesmo, eu acho que eu nunca vi, então eu não sei se eu colocaria ele nesse lugar de último da divisão, né, então acho que vai ficar o Bengals em último, e cara, em primeiro aí já vai minha primeira bold prediction, cara, vai ser o Cleveland Browns, cara.
Sério?
Acho que o Cleveland Browns chega, mano, assim, eu já vi muitos ataques serem muito bons em um ano e no outro ano eles não irem tão bem, eu já cansei de ver isso em todos os anos que eu tô acompanhando a NFL. Existe scout, esqueçam o Lamar Jackson correndo como ele correu na última temporada. Simplesmente esqueçam isso. Não vai rolar, tá ligado? Ele vai continuar correndo muito com a bola, definitivamente. O time do Ravens é montado pra isso. Só que não vai correr como ele correu na última temporada, porque os times sabem disso, tá ligado? Agora, o buraco tá um pouco mais embaixo. Eles tiveram muito tempo pra poder analisar, tem muita tape, agora tem bastante material do Lamar Jackson. Então, acho que essa temporada a gente pode até acabar vendo um Lamar Jackson um pouco diferente, evoluindo como passador, assim como a gente viu, por exemplo, o Russell Wilson, que no começo era um QB muito móvel, usava bastante das corridas, o próprio Cam Newton também usava bastante das corridas, não eram quarterbacks corredores como é o Lamar, mas eles usavam muito esse artifício, e depois de alguns anos eles tiveram que melhorar no jogo aéreo. Mano, nessa divisão aí eu tô colocando assim o Cleveland Browns em primeiro, mas porque eu não acredito que o Ravens vem com a mesma força que ele veio na última temporada, então eu já vou colocar um Browns aí só pelo Rui.
Ah, Olha só, rapaz. Realmente tivemos aí nossa primeira Bold Prediction. Eu vou ficar na... Não vou muito além não do que o pessoal falou. Também vou com Ravens em primeiro e Steelers em último. Não acho que nem Browns, nem Bengals. Volto atrás. Pra mim, Bengals fica em último. Acho que ainda não vai estar um time pronto pra... conseguir mostrar todo o potencial do Burrow, mas vai dar uma esperançazinha, e eu espero muito que o Browns dê uma acordada e consiga colocar essa equipe aí que teoricamente é para dar uma reavivada. E o Ravens não acho que vai decair tanto assim pra esse ano, não. Acho que o Ravens vai conseguir ficar em primeiro lugar.
Kodoji, uma dica pra galera do Fantasy: fique esperto nos 3 wide receivers do Bengals. Três, eu acho que os três, cara. Seriam 4, né? Mas os três. O Higgins agora, né? O Calouro, AJ Green e o Boyd. Ficar de olho nos três, que, mano, acho que os três podem render bem esse ano na mão do Burrow.
Olha aí, rapaz. Ficou a dica. Agora pra AFC Leste. A gente teve umas mudanças aí. Uma grande mudança nessa divisão nesse ano, né? New England não tem mais seu principal quarterback, seu único quarterback, vamos dizer assim, né? Que era Tom Brady, foi pra NFC. E muitas pessoas antes especulavam que o Patriots não ia ser, não tinha chance de ser campeão da divisão mais, né? Porque não ia mais ter o Brady. Como é que fica agora com essa notícia? Agora, né? Algum tempo depois, o Cam Newton sendo contratado pelo Patriots, Gui.
Cara, é diferente do que algumas pessoas acham aí, né? Eu já vi comentários de que New England já era terra arrasada, já era um time que precisaria de uma reformulação enorme. Eu discordo totalmente dessa questão, até porque o Patriots, ele não fez um rebuild, ele não dispensou todos os seus jogadores, ele não começou uma trajetória do zero. Agora, com a chegada do Cam Newton, ainda mais eu acho que eles estão aí no páreo dessa AFC Leste. Inclusive, obviamente, a gente tem que respeitar a evolução do Josh Allen lá no Buffalo Bills, o Stefon Diggs agora, mas acho ainda que o Patriots fica em primeiro lugar nessa AFC Leste. Não é um absurdo colocar o Bills nessa posição, mas eu acredito que o Patriots leva esse título da AFC, porque é um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo. E qualquer jogador que se enquadre e consiga se encaixar num perfil de jogo montado aí pelo Bill Belichick, pelo Josh McDaniels, enfim, é um jogador que se torna uma arma em potencial. E agora o Cam Newton, se ele estiver saudável, torna-se um quarterback tanto nas mãos do Bill, do McDaniels, e que inclusive dá ao Patriots uma nova possibilidade de expandir o seu leque de jogadas ofensivas. Até o ano passado era um leque montado especificamente para as mãos do Tom Brady, né, que é um quarterback que não é móvel. Agora você consegue fazer isso, você consegue expandir isso para um pouco mais de jogadas corridas, que o Patriots, né, a tendência é que continue fazendo o mesmo trabalho do ano passado. Em relação às jogadas de passe, a gente vai ter que esperar para ver como vem o Cam Newton, mas eu acho que com ele, a possibilidade de jogadas em torno se torna um pouco maior e, inclusive, até mais simplificado do que era no ano passado. Mas isso aí é palpite. E na minha última colocação, eu vou com New York Jets. Acho que o Dolphins vem num processo de reestruturação bem bacana. Não é ainda o ano do Tua Tagovailoa, mas também vai ser interessante, assim como o Burrow, ver a evolução que ele pode ter durante a temporada. Então, em primeiro eu fico com o Patriots, em último eu fico com o Jets.
Mano, eu vou basicamente assinar embaixo do que o Gui falou. Acho que o Patriots vem forte para essa temporada. Concordo que não é um rebuild completo. Apesar da mudança ser, acho que a pior mudança possível para qualquer equipe, você mudar o seu quarterback, não é um time ruim. Eu tô jogando Madden e, porra, eu sei disso. Caraca, o timinho que não... Mano, não tem ninguém naquele time que você lembra o nome, mas você vai ver os caras é tudo 80 e tantos, tá ligado? Mas, mano, é um time que tem uma defesa muito sólida, extremamente sólida. Foi uma das melhores defesas da temporada passada e provavelmente vem forte novamente esse ano, não perdeu tantas peças assim. Ofensivamente, seguinte, eles pegam um quarterback que tem um estilo de jogo muito diferente do Tom Brady, e com certeza isso vai dar mais possibilidades para a equipe ofensivamente. Gosto bastante do corpo de wide receivers, Mohamed Sanu, o Edelman, o Harry, que foi calor na temporada passada. Então, assim, tem bons nomes. O Jacoby Myers também, que foi um cara que acabou aparecendo ali na temporada passada, tá vindo pra terceira temporada. É um cara também que a gente pode ficar de olho. Então, assim, o time do Patriots tem as peças ali. Do outro lado ali, a gente tem o Buffalo Bills brigando por essa primeira posição, onde a gente precisa ver se, mano, terceira temporada do Allen, ele já mostrou uma evolução considerável na temporada passada, mas ele ainda precisa melhorar a precisão dele, né? O scramble dele conseguiu salvar a equipe em vários momentos. Ele foi um cara muito clutch, né? Muito decisivo. Em diversas partidas ele conseguiu vitórias ali no quarto-quarto, né? Só que mesmo com a chegada do Diggs, mesmo com reforço na linha ofensiva, mesmo com reforço na defesa, eu ainda não consigo ver esse Buffalo Bills e o Josh Allen preparados pra poder bater de frente com o Belichick, tá ligado? E não é nem bater de frente com o Patriots, é bater de frente com o Belichick. Eu acho que é uma coisa muito, muito, muito mental, muito psicológica, sabe? É muito difícil você jogar contra o Patriots duas vezes por ano, então acho que o Patriots ainda tem essa vantagem. E na última posição, eu acho que esse ano vai ficar na mão do New York Jets também, né? Não acredito que a equipe tenha feito grandes evoluções, vá ter grande evolução. Sam Darnold precisa de uma linha ofensiva decente e ainda vai demorar mais uns 2 anos pro Jets conseguir fazer isso.
Cara, eu vejo assim, talvez como um problema esse negócio do Bill Belichick. Óbvio que você tem que respeitar tudo que ele já fez, é um grande técnico, sem dúvidas, mas, na minha opinião, ele não tem feito bons drafts recentemente, não tenho gostado dos drafts do Patriots ultimamente, e ano passado a gente viu o Patriots sofrendo, o ataque do Patriots sofrendo bastante, a defesa basicamente empurrando o time durante a temporada regular, e nos playoffs acabando caindo no primeiro jogo. Então, eu não vejo o Patriots com essas mudanças que tiveram na temporada sendo campeão, sinceramente não vejo. Eu acho que, apesar de todo o respeito que tem que ter pelo Belichick, eu acho que é muito errado você achar que sempre vai ser a mesma coisa, porque como eles falaram, vai ser um plano de jogo que eles vão ter que mudar. Então, tem que ver como vai funcionar essa adaptação do Patriots ao novo estilo de jogo, já que você jogou por anos com um quarterback que não sabia correr, e o Ken Newton ainda é uma incógnita como um passador por conta das lesões. Então, eu acho que eu vou de Bills na primeira colocação, e na última, eu acho que vai depender muito de como o Tua vai vir, né, por conta da lesão que ele tava no quadril. Com o Tua conseguindo performar bem, eu coloco o Jets em último, mas se o Tua tiver problemas aí com a saúde durante a temporada, eu acho que o Dolphins fica em último novamente.
Pra mim, por conta da minha empolgação com a chegada do Cam Newton, eu acho que acaba ganhando o Patriots, mas também fazendo uma análise num ponto que na temporada passada o ataque do Patriots sofreu muito por conta de lesões muito sérias na linha ofensiva. Perdeu o center, David Andrews, pouquíssimo tempo antes da temporada começar. Perderam vários outros jogadores também da linha ofensiva. Perdeu o fullback, James Devlin, que apesar de ser uma posição meio morta, ele sempre funcionou como o sexto jogador da linha ofensiva do Patriots, basicamente, né?
Mas, Codogi, eles contrataram o Vitali do Packers, que é muito bom, cara. Eles conseguiram uma reposição, tipo assim, não vou falar que é altura, mas uma boa reposição.
Não, mas isso, eu tô dizendo no ano passado, né? No ano passado, o ataque do Patriots sofreu por conta dessas lesões que impossibilitaram do jogo corrido dar uma alavancada. O Patriots perdeu muitos wide receivers.
Que foi o diferencial da temporada de 2018, né?
Exato.
O Mitchell jogou muito bem.
Isso, e o Sonny Michel também jogou bem pra caralho. E agora a gente, e no meio da temporada passada também, o Patriots perdeu wide receivers e recebeu, né? E ganhou wide receivers novos, que o Tom Brady, ele é um cara muito fresco, né? Se ele não joga com o cara há 5 anos, ele não tá 100% confiante, o cara podia estar aberto e às vezes ele insistia numa jogada pro Edelman, né? Porque questão de costume e tudo mais. Então, pesou muito o fato do N'Keal Harry ter perdido boa parte da temporada, o Mohamed Sanu ter chegado no meio da temporada também, para descobrir o playbook, e além desses outros problemas que eu tinha comentado sobre o jogo corrido não encaixar, né, do jogo corrido ter sofrido esse grande problema. Acho que para essa temporada dá uma melhorada nesse ponto. Claro que a gente não viu nenhum treinamento até agora pra gente realmente ver como vai ser, se esses caras vão estar bem entrosados para essa temporada, mas acredito que com a volta aí da linha ofensiva completinha, com um fullback, como o Bert falou, que é um cara bom, e com pelo menos com um quarterback que tem uma inteligência muito boa, né? Querendo ou não, o Cam Newton é um cara muito inteligente, a gente começa a ter uma certa visão um pouquinho diferente do ataque que a gente teve no ano passado em cima desse Patriots, né? Eu acredito muito que vai ser um ataque que vai estar bem melhor do que o ano passado. E em último lugar, cara, não tem como não colocar o New York Jets, porque você insistir em Adam Gase é dar murro em ponta de faca. O Adam Gase já se mostrou ser um péssimo head coach na NFL. E o Jets, quem perde com isso é a torcida do Jets, tendo ele como head coach. Enquanto tiver o Adam Gase como head coach, eu acho que o Jets não vai avançar. A gente viu isso acontecendo com o Dolphins e vai demorar até o Jets se tocar que tá com um dos piores head coaches da liga no seu time. AFC Sul. Vamos um pouquinho pro Sul, mudar um pouquinho de perspectiva e tentar imaginar quem fica em primeiro, quem fica em último, como é que fica essa divisão. Betânia, quem que tu acha que ganha, quem que tu acha que fica em último?
Mano, essa é uma divisão bem acirrada, né? Já faz alguns anos que essa divisão ela fica ali entre altos e baixos, entre os próprios times, né? Houston Texans nunca engrena, Tennessee Titans fica ali na meiuca sempre, Indianapolis Colts quando parece que vai engrenando, engrena, Jacksonville Jaguars a gente nunca sabe o que vai ser. E, cara, eu acho que esse é o resumo dessa temporada também. não tem muito como fugir disso. Assim, o Houston Texans, do meu ponto de vista, tem o melhor quarterback da divisão, mas não tem o melhor time. Eu acho que o Tennessee Titans tem a melhor equipe, porque eu gosto da defesa do Titans, eu acho que é uma defesa agressiva, eu acho que é uma defesa que... Eles perderam o Casey nessa temporada, lá o... Não é Jamal Casey. É o cara que foi pro Denver, um dos linhas defensiva deles. Mas, assim, no geral, eles também perderam o Coughlin na linha ofensiva, né, que é uma perda e tanto, né, ainda mais para um time que corre muito com a bola. Um dos motivos de eu falar que o Browns vai ir muito bem essa temporada é justamente porque ele foi para lá e, mano, ele bloqueando para a corrida, imagina aquele cara bloqueando pro Chubb, tá ligado? Então, assim, mantiveram a base ofensiva, tem uma defesa sólida, acho que Titans bem forte para essa temporada, o Derrick Henry mais do que nunca agora visado e tendo a atenção que merece como running back, é um dos melhores da liga, até hoje eu sempre falo isso, eu fico maluco que o Packers passou por ele no draft, tipo, mano, ele só foi escolhido na segunda rodada, teve várias escolhas ali, muita gente podia ter pego e ninguém pegou, e quando você olha aquele draft, você pensa que um cara do nível dele passou, você fica até meio bobo. O Texans, velho, assim, tem assim, o problema do Texans é o departamento médico, porque esse time completo tem muito potencial, ofensivamente, mesmo perderam o DeAndre Hopkins, beleza, mas, mano, trouxeram o Brandon Cooks, que tá longe de ser um wide receiver ruim, eles têm o Kenny Stills, que é um baita wide receiver, eu gosto muito do Kenny Stills, e eles têm o que sempre machuca, o Will Fuller. Então, o problema é esse, ele sempre machuca, ele é um ótimo wide receiver, mas ele sempre machuca. Na posição do lado defensivo, você tem o J.J. Watt, que é tipo, mano, um dos melhores jogadores da história defensivamente, mas sempre tá machucado. Então, assim, falta a consistência física nesse time, saca? O time tá sempre muito machucado, tá sempre muito baleado, chega nos playoffs, não consegue desempenhar bem. Então, acho que o time do Texans precisava dar um passinho a mais pra poder se estabelecer assim. Um passo que eu acho que, mano, o Titans vem dando já algum tempo. O Titans vinha sendo aquele time de meiuca. Ano passado foi um time de meiuca, mas conseguiu dar aquele passinho a mais quando chegou nos playoffs. Então acho que esse ano o Titans vem com um gás a mais pra poder levar essa divisão. E, cara, em último, mano, eu gosto muito do Colts, eu gosto do Philip Rivers lá, então acho que vai ficar na mão do Jaguars essa última posição, porque querendo ou não, a posição de quarterback lá ainda tá um pouco indefinida, né, mano? Você tem o Mitchell, mas será que é isso mesmo? Não tem um bom corpo de wide receivers, a defesa se desmantelou inteira. Então, sei lá, esse Jaguars aí pra mim ainda tá muito bagunçado. Não vejo eles conseguindo performar bem essa temporada, não.
Guilherme,
eu assino embaixo no que o Matt falou sobre essa divisão ser uma das mais equilibradas da NFL, mas eu não sei nem se ela é equilibrada por alto, como ele falou. Muitas vezes ela é equilibrada bem por baixo.
Eu também penso
nessa
isso.
Temporada... E nessa temporada a gente tem aí um Texans que, até internamente mesmo, as escolhas do Bill O'Brien não são as mais aceitas para esse time. O Titans que tem aí, de fato, o melhor time, e o Texans tem o melhor quarterback. E agora aí eu não sei, eu acho que fica entre esses dois times essa primeira posição, e eu não sei em quem apostar. Eu não sei se eu aposto no que um quarterback pode fazer ou no que um time mais qualificado pode fazer. Devido às perdas que o Texans teve, eu acho que a perda do Hopkins, ela é muito grande e não consegue ser substituída à altura que deveria. E pelo Titans já vindo numa crescente um pouco maior já há alguns anos, inclusive, eu vou colocar o Titans na minha primeira posição. Mas só por causa disso, ela é uma divisão 100% incerta. Não me surpreenderia, inclusive, se o Colts pegasse o diabo no corpo e fosse líder. Mas a minha última posição vai ficar com o Jaguars. Não consigo confiar no Minshew nem ferrando.
Não sei
qual quarterback vai entrar. Ele é muito carismático, as pessoas gostam muito dele. Mas tecnicamente ele nunca me atraiu tanto. É um quarterback ok.
Mano, o Sexy Grossman foi pro Super Bowl assim, você não
pode. Cara, é isso aí, o poder do bigode, velho. Pode ter mustache, velho.
De fato, mas enfim, é difícil essa divisão, é uma das mais difíceis da NFL inteira. Vou ficar com o Titans em primeiro e o Jacksonville em último.
Rafa?
Eu vou com o clubismo aqui nessa divisão, torço pro Colts, então eu sempre gostei do Philip Rivers. Ele não chegou a ter linhas boas no Chargers, esse foi um dos maiores problemas que ele teve no Chargers, foi sofrer com a linha dele, e ele chega agora numa linha que, na minha opinião, foi a melhor ali na temporada de 2018-2019. O Quentin Nelson é um monstro, é absolutamente monstro, tudo que ele faz na linha. Você tem o T.Y. Hilton, que é um grande wide receiver, e eu acho que o mais importante para os Colts essa temporada foi o que eles trouxeram para a defesa, trocando pelo DeForest Buckner, trouxeram o Xavier Rhodes na free agents para reforçar a secundária, que é um problema que o Colts tem. Você tem Darius Leonard, tem Justin Houston, então eu acho que é um time que pode funcionar muito bem, mostrou isso em 2018-2019. Temporada passada, né, o Luck anunciou a aposentadoria pouco antes da temporada começar, então acabou sendo uma temporada que foi por água abaixo pra equipe, mas eu acho que vai ser uma temporada que o Colts vai se recuperar, e acho que na última colocação não tem como fugir muito do Jaguars. Acho que eles tiveram a chance deles em 2018 ali, que eles chegaram na final da AFC contra o Patriots, mas dali eles começaram a ter problemas com salary cap, jogadores indo embora, e dali foi só atrás.
Eu não consigo olhar pra essa divisão e não só não ter uma opinião formada por conta de que os times são muito equilibrados, mas também porque eu vi muito pouco desses times, cara. Por isso que eu estou aqui em posse de um dado de quatro lados e vou sortear quem vai ser o campeão e quem vai ficar em último lugar. Porque, cara, eu não consigo fazer uma análise, não só por conta do que por conta dos times terem esse equilíbrio, como a gente já falou, acho que tem uns 3 anos já que a gente fala que botar qualquer time como campeão ou último lugar não é tão absurdo assim nessa divisão, na AFC.
Sabe o que você faz, Kodoji? Faz assim, ó, coloca 1 e 2 Texans, 3 e 4 Titans, 5 Colts, 6 pro Jaguars, porque eles estão um pouquinho baixo, estão um passinho atrás.
Ok.
Aí,
então, ó, vamos lá.
Dá uma vantagenzinha pra eles.
Aqui, ó, primeiro lugar então, ó. Texans. E agora?
Justo.
Último lugar aqui.
Justo.
Deu Jaguars. Então vai ficar aí.
Tá certo.
Primeiro lugar é Texans, último lugar é Jaguars. O dado não mente, pessoal, tá?
São dados.
São dados absolutos. E para a gente finalizar na AFC, tem a AFC Oeste, né? Essa aí. Vocês têm alguma coisa pra falar, assim, pra destrinchar um pouco mais?
Mano, eu acho que, assim, Kansas City Chiefs, Pat Mahomes, meio bilhão, fácil ali. O menino vai jogar motivado esse ano, um pouquinho mais, né? E acho que os colegas de time também vão jogar, né? Acho que foi o Mecole Hardman que falou assim, meu, vou me esforçar mais esse ano, porque qualquer drop que eu fizer, a culpa é minha. Eu que tiver tornado aquele passe lá pegável, tá ligado? Qualquer coisa, se a bola vier na minha direção, eu tenho que pegar, porque senão a culpa é minha, saca? Eu não ganho meio bilhão de dólares. Então, mano, nessa divisão, cara, você vê um Kansas City Chiefs, atual campeão, tem uma defesa que tem seu lado bom, mas tem muitos... Ela é meio mascarada, tá? É uma defesa mascarada. A secundária não é boa, tá? Não é só porque não tem... Só tem o Tyron Matthew lá, basicamente. A DL é muito boa. E os linebackers são promessas que poderiam dar certo. São jogadores, assim, medianos pra... Um pouquinho mais pra bom do que pra ruim, mas sei lá, podia dar uma incrementada nesse aspecto. E, mano, você olha o resto da divisão, você tem um Denver Broncos, que pra mim vai ser uma pedra no sapato, que tem uma defesa parruda duas vezes por ano. Então, assim, acho que o Broncos vem com um ataque legal esse ano. O Raiders, mudando de estádio, mudando de lugar. Derek Carr, uma incógnita. Aí você sai o Derek Carr, vem, tipo, Marcus Mariota. Mano, dá pra botar fé nesse time, né? E tipo, o Chargers não tem QB, velho. Então, a briga entre esses dois aí, cara, tá ruim. Cadê o dado, Kodoji?
Tá aqui, tá na minha mão, ó. Número par é o Chargers, número ímpar é o Raiders. Quer que eu jogue?
Boa, boa, gostei. Vai lá, vai lá.
Deu um.
Deu um, então é o Chargers, é isso?
Isso.
É isso, mano, é o Chargers.
Acho que é isso. Já pera, eu não lembro agora, foi isso que eu falei mesmo?
Vai ser o Chargers, pronto, vai ser o Chargers, então. Agora é o Chargers, pronto. Porque, cara, sinceramente, assim, os dois times, se juntasse os dois times, dava um time inteiro, entendeu? Porque, mano, é muito buraco dos dois lados. Apesar de eu gostar muito da defesa do Chargers, ofensivamente, como que esse time me garante que vai me entregar alguma coisa com Tyler Taylor e Justin Herbert?
Não dá,
cara, pra você botar uma fé. Não dá. Então, sei lá. Não, acho que o Raiders ainda tá... Pelo menos eles têm um quarterback um pouco mais seguro. Não sei. Sei lá.
Cara, eu acho que não tem como fugir muito disso, não. Principalmente na parte do Chiefs, né? Patrick Mahomes, como falou, meio bilhão de dólares quase, então... O time, pra mim, é impossível tirarem ele de lá. O Broncos é um time que melhorou muito. Há muitos torcedores que têm a esperança no Drew Lock. Então, eu não acho que... Eles vão ser, assim, um time, pra mim, mediano. Não vão ficar nem muito bem, nem muito mal, né? Vão ficar ali no meio. E acho que eu concordo, cara. O Raiders, apesar de todos os problemas, ainda tem um QB que, por conta de já ter uma certa experiência na NFL, dá pra ter um pouquinho mais de confiança. Eu, sinceramente, sou uma das pessoas que nunca entendi o Justin Herbert. Eu não gosto dele. Talvez pode ser que ele cresça e com...
Ele é bonito e tem um braço forte, cara. Ele é o novo de Cutler.
Eu acho que ele não vai dar certo na liga. Eu acho que ele tem tudo pra dar errado, pra ser sincero. E eu acho que foi um movimento muito arriscado do Chargers, porque você escolher ele na escolha 6. Se dá certo, você é um gênio. E se dá errado, sua cabeça vai ser requisitada na cidade. Então eu acho que eu vou ficar de Chargers em último e não tem como fugir aí do Chiefs e do Mahomes em primeiro.
Não vão querer na cidade, não. Los Angeles não se importa com futebol americano, não, cara. Os caras não...
Mas, mano, falando sério, eu tô vendo umas imagens aqui do Jay Cutler novo, ele tem a mesma cara de bobão do Herbert, cara. É igual, cara, é igual. Tipo assim, ele tem tudo pra ser o novo Jay Cutler, tá ligado? Tudo.
Guilherme.
Eu não vou nem comentar sobre o Kansas City, porque eu acho que a pessoa que falar que o Kansas City não é favoritaço nessa divisão, ela tá sob efeito de alucinógenos. Mas vou falar pra gente ficar de olho no Broncos, igual todo mundo já falou. É uma defesa que é muito forte, é um ataque que pode ser que entregue, né, alguma coisa. O Drew Lock, ele é muito jovem ainda, ele tem aí muita coisa pra evoluir. Talvez não seja um time pra esse ano, mas pra daqui a algumas temporadas, quem sabe, comece a realmente dar bastante trabalho nessa AFC Oeste. Em relação ao Raiders e Chargers, eu vou, só pra fugir, pra não ficar a mesma coisa, eu vou falar que o Raiders vai ficar em último, porque pode ser que eu ainda tenha lá no fundo do meu coraçãozinho uma pontinha de esperança para que o Justin Herbert, ele se desenvolva na liga. Mas é só uma pontinha mesmo, e se perguntarem se eu falei ou não falei.
Bom, eu vou fazer uma análise bem rápida aqui. Chiefs é o time mais forte, Chargers é o time mais fraco. O elenco dos dois times é como água e vinho. Não tem, são muito discrepantes e pra mim...
Um é bom, o outro é ruim.
Exato.
Não vou falar qual é qual.
É. Fica aí o mistério, né? Qual que será que é o bom e qual que será que é o ruim, né? Entre Chiefs e o Chargers de 2020, né? Então... Fica aí, em primeiro lugar, obviamente, o Chiefs, e em último lugar, o Chargers. São os dois times aí que têm completos opostos dessa divisão. Muito bem, vamos agora para outra conferência. Voltamos para o norte, voltamos para uma região fria, completamente fria. E aqui a gente tem uma disputa que parece ser muito interessante entre os times dessa divisão. Betânia, quem que vai ser campeão, quem que vai ficar em último para ti?
Bom, NFC Norte é, para mim, uma das divisões mais difíceis da NFL inteira, porque tem todos os times aí têm qualidades, mas, assim, eu não consigo ser clubista, não é esse ponto.
Que bom!
Mano, então, eu sinceramente acho que o Vikings vai levar esse ano, cara, porque eu acho que eles estão começando a estabelecer um jogo terrestre forte. É, eles conseguiram fazer isso na temporada passada. É, quando o Cook perdeu um tempo, isso afetou bastante, mas eu acho que, assim, o Vikings tá engrenando, tá começando a engrenar. E do lado do Packers, que seria pra mim o adversário ali que brigaria nessa primeira posição, o Packers, pô, cara, se eu começar a falar do Packers aqui, eu vou ficar bolado. Tipo, perdeu os dois linebackers, não fez contratações de peso pra posição. Eles pegaram o Christian Kirksey, que há 2 anos não consegue jogar, mas, assim, quando tava saudável era bom. A secundária é ok, tem o Jair Alexander, que é um ponto fora da curva, mas Kevin King, Josh Jackson, Tramon Williams, com 69 anos, ainda tá na liga. Tipo assim, não dá, sabe? Era uma posição que precisava ter dado uma reforçada. Linha defensiva também não é a linha defensiva mais forte do mundo. Então, assim, a defesa é uma defesa boa, agressiva, mas tem muitos buracos. O ataque é um ataque bom, mas falta um bom wide receiver pra fazer companhia pro Devante Adams. É aquela coisa, o Packers vai conseguir ganhar? Vai, porque tem um bom gameplay, saca? Tem um bom gameplay, consegue correr bem com a bola, com o Jamal Williams, com o Aaron Jones, consegue desenvolver esse jogo terrestre, que era uma coisa que não tinha fazia muitos anos. Então, acho que no geral, O time do Packers, ele... Tipo, nenhum time que você olha nessa divisão, na verdade, você consegue ver, assim, um elenco bem fechadinho, sabe? Você olha, assim, os dois lados da bola são competentes e bons.
Sim.
Bons mesmo, sabe? O ataque do Packers é bom, mas a defesa não é tanto. A defesa do Vikings é boa, o ataque às vezes dá uma ramelada. O Bears tem uma defesa absurda, mas sem o Trubisky. Mas, sei lá, Nick Foles pode acabar pegando a titularidade. E, mano, querendo ou não, Allen Robinson é um bom wide receiver. Então, assim, os wide receivers não são dos piores, sabe? Faltava um bom quarterback ali, mas ainda assim não tem, sabe? Tem suas falhas, e o Lions é o Lions. Não tem muito o que falar do Lions, né? O Matt Patricia tenta, mas logo menos ele volta a ser coordenador defensivo de algum time, como head coach não deu certo. Desculpa aí, torcedores do Lions, mas, mano, ele tentou. Ele fez o que ele pôde. Então, cara, e entre esses três times, eu prefiro acreditar que o Vikings, cara, porque eu acho que de todos os três times, o Vikings tá mais próximo do equilíbrio, tá ligado?
Uhum.
De ter uma defesa com boa e um ataque bom, acho que o Vikings é o time que tá mais equilibrado no geral, assim. Então, e Lions, mano, não tenho o que dizer, é uma bagunça, tenta ser um New England Patriots 2.0, mas não tem qualidade pra isso. Matthew Stafford troca de time pra poder ser alguém na vida.
Guilherme.
Eu vou discordar um pouco aí, só da primeira posição, no caso. Eu vou colocar o Packers, mas muito, não porque é um time melhor do que o Vikings. O ataque do Packers é melhor do que o do Vikings, e a defesa do Vikings é melhor do que a defesa do Packers. E aí a gente vai entrar num dilema que tem outro ponto lá na frente que eu vou comentar, mas o que é que vai ser mais produtivo para a sua equipe em si? Vai ser o ataque do Packers, comandado aí pelo Aaron Rodgers, sabe-se lá em se ainda vai estar 100% fisicamente nessa temporada?
Não fala assim do cara não, mano. A propósito, só deixa eu deixar aqui minha indignação. Oiê, que porra é essa, velho? 89 pro Rodgers? Os caras tão de brincadeira,
tá
velho.
Alto ainda,
os caras tão...
Cara. Tá alto.
Mano, o cara levou o time pra final de conferência e me ganhou 80... Ah, tá de brincadeira, tá de brincadeira.
Britânia.
Prossiga aqui, por favor.
Eu, inclusive, só coloco o Packers nessa primeira posição por causa dele, porque eu sou muito fã dele, mas a gente tem que entender que vai passando o tempo, vai passando a idade e as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Não que ainda seja
jogadores normais,
para
jogadores normais.
Tudo bem. Mas aí, nesse caso, eu acho que entre o Packers e o Vikings, eu vou ficar com o Packers ainda, porque eu acredito que o ataque do Packers pode ser mais efetivo para sua equipe do que a defesa dos Vikings para os Vikings. Não tô falando que a defesa dos Vikings é ruim, não, obviamente não. É uma das melhores defesas da liga, mas ainda acredito mais, obviamente fazendo um contraponto bem, bem retardado aqui, porque não tem como comparar algumas coisas assim, ainda acho que o ataque do Packers vai ser mais efetivo, e acho que o Packers fica nessa primeira posição. Mas aí a gente entra em uma outra hipótese de que eu não vou nem falar do Trubisky fazer o que não fez a vida inteira, porque isso não vai acontecer. Mas supondo que o Nick Foles, ele assuma a bronca e consiga levar o time do Bears pra frente. Igual o Beth falou, não é um time ruim. Não é um elenco ruim. Tem um ataque que é ok, tem uma defesa que é muito boa. Se o quarterback encaixar no seu esquema de jogo, a gente tem um terceiro time nessa divisão e aí vai embolar tudo. Vai deixar tudo mais embolado do que já tá, inclusive. Mas, por enquanto, como eu não sei qual vai ser o Nick Foles que vai entrar em campo, se vai ser o Nick Foles de pós-temporada, se vai ser o Nick Foles de temporada regular, eu vou ficar com o Packers ainda nessa primeira posição. E a última posição eu não preciso nem comentar, né? Então...
E pra ti, Rafa?
Cara, com muita dor no coração, eu coloco o Packers. Eu acho que, assim, o Vikings é uma incógnita. É um time que pode ir bem e é um time que pode ir muito mal. Porque o Dalvin Cook falou que não se apresenta às atividades da equipe antes de receber uma renovação de contrato. E a gente viu o Panthers pagando muito, 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 muito mesmo pelo Christian McCaffrey. E eu imagino que o Dalvin Cook, óbvio que não conseguiria chegar, na minha opinião, no contrato do Christian McCaffrey, apesar de adorar o Dalvin Cook. Mas vai querer um salário muito alto, talvez. Talvez o Vikings não acho que compense. Então, aí já é um ponto que o Vikings pode perder, né, no caso, não ter o Dalvin Cook. Aí você trocou o Stephon Diggs, trouxe o Justin Jefferson no draft. Perdeu aí o Xavier Rhodes, que foi pro Colts na free agency, draftou o Jeff Gladden. Aí depende, esses dois vão conseguir... O Rhodes não tava indo tão bem nessas últimas temporadas, né, 2007. Ele foi um monstro, mas a última temporada ele não foi tão bem. Mas será que o Jeff Gladden consegue assumir uma responsabilidade aí nessa secundária do Vikings? E como funcionaria um ataque do Vikings com o Justin Jefferson e o Adam Thielen? Será que o Vikings iria suprir essa falta do Stephon Diggs ou ia fazer muita diferença e o Kirk Cousins ia ter dificuldades aí sem ter um alvo? Então eu vejo o Vikings ainda perdendo o Everson Griffin e o Whitley na linha defensiva. Eu vejo, assim, muitos problemas que podem acontecer com os Vikings ao longo da temporada. Então, com muita dor no meu coração, eu vou colocar o Packers em primeiro. E na última, como eles já falaram, não tem como sair do line.
Eu também vou ficar com o Packers, porque apesar de tudo, eu acho que num X1 honesto entre ataque do Packers, que é o seu ponto mais forte, e defesa do Vikings, que é o ponto forte do Vikings, e que são os dois, os dois que estão nessa disputa pelo primeiro lugar, são os dois mais fortes, pelo menos, né, nessa disputa pelo primeiro lugar, eu acho que no fim das contas acaba se sobressaindo o ataque do Packers por conta do Aaron Rodgers, né? Não é nenhum absurdo falar uma coisa dessas. Eu ainda acho que nesse confronto direto, e nesse caso realmente é um confronto direto, afinal a gente está falando de ataque contra uma defesa, para mim o Aaron Rodgers acaba tomando a melhor aí, e por conta disso o Packers ficaria à frente do Vikings. Em último lugar, o Detroit Lions, porque vem sendo um dos piores times da NFC há algum tempo já. Não é nenhum absurdo falar uma coisa dessas também. O Lions ainda tá numa reformulação que não se encontrou e acho que vai ficar assim por mais algum tempo. Provavelmente vai ser a última temporada do Matt Patricia como head coach do Detroit Lions e depois disso só Deus sabe o que vai acontecer com o Lions e com ele, né? Provavelmente vai voltar a ser coordenador defensivo, como o Betânia falou mais cedo. NFC Leste, aqui, meus amigos, o negócio complica, viu? Porque pra mim, a divisão, que eu também não sei o que pode sair aqui dessa cartola, qual coelho que vai sair dessa cartola, pra mim é a NFC Leste. E pra ti, Rafa, quem que tu acha? Tu também tem essa percepção de que essa divisão aqui é bem misturada? Ou pra ti tem algum franco favorito mais claro?
É, acho, eu concordo, acho que é uma divisão que pode ter, tirando o Washington, pra mim qualquer time, pode, qualquer um dos outros três pode ganhar. Eu não vejo o Washington ganhando, mas o Giants é aquilo, né? O Giants vai depender do que vai ser o Daniel Jones. Você já tem o Saquon Barkley, você sabe que é um bom jogador, mas não sabe como vai ser o Daniel Jones. O Carson Wentz, a gente viu fazendo milagre ano passado com um wide receiver 4, 5 jogando como titular por conta das lesões. Então, não tem como tirar o Eagle. Mas o time que eu acho mais interessante é o Cowboys. É, o Cowboys tirou o Jason Garrett, trocou pelo Mike McCarthy. Aí depende se o McCarthy vai ser o que ele estava sendo no Packers quando ele foi tirado, ou se ele vai ser o que ele estava sendo no Packers quando o Packers foi campeão. Depende de qual McCarthy vai atuar aí no Cowboys. E outra coisa que eu acho que tem que ver é como vai funcionar o ataque. O Dak Prescott aí recebeu a franchise tag, ainda não tem uma renovação, segue se estendendo essa novela entre ele e a equipe, e tem que ver se o Zeke Elliott e o Amari Cooper vão conseguir desempenhar bem, são as outras duas peças-chave desse ataque, e também ver como o Cowboys vai encarar a perda aí do center, né, o Trent Frederick, que acabou se aposentando. Então eu ainda vejo o Cowboys como um time um pouco mais forte, que eu acho que ele tem um ataque muito interessante, mas não tem como tirar o Giants e o Eagles desse par, não. Mas o Washington, pra mim, vai ser o time que vai ficar em última divisão.
Pra ti, Gui?
Eu acho que o Cowboys é favorito, sim. Não é muita coisa, mas eu acho que o Cowboys é favorito. Eu costumo dizer que eles manteram o seu tripé ofensivo. Você tem o Dak, você tem o Elliott, você tem o Cooper no mesmo time, você consegue manter os três jogadores, que são as três peças fundamentais para que esse ataque do Cowboys funcione. Além disso, a defesa foi bem reforçada, fez um draft muito bom, o Cowboys. E em relação ao Eagles, eu acho que a gente tem uma defesa ok também, a gente tem uma defesa boa, mas o ataque deixa muito a desejar. Igual o Rafa falou, é um ataque que sofre muito com lesões, e é um ataque que, em muitos casos, ele não rende, não consegue ir pra frente, sabe? Então eu acho que o Cowboys é sim favorito nessa NFC Leste. Acho que o Giants corre muito, mas muito por fora, não vejo entrando nessa briga. Vai ficar realmente entre Dallas e Filadélfia, com uma leve vantagem pra Dallas, que eu acho que se reforçou bem, manteve o seu tripé ofensivo, como eu disse, se reforçou na sua defesa, e tem um time mais fechadinho do que o Philadelphia tem hoje. Tem um time mais redondinho, mais ok, time mais completo. Por esse motivo, eu vou ficar com o Cowboys, mas também não é nenhum absurdo falar que o Philadelphia pode ser novamente o campeão da divisão, mas minha aposta não é essa. Inclusive, eu tô apostando bastante no Cowboys para ser inclusive uma das surpresas dessa NFL, chegar aí na pós-temporada e ser uma pedra no sapato para alguns dos favoritos.
Ô Gui, rapidão, só pra te falar assim, um segredinho, nunca contei isso pra ninguém, tá? Faz 4 anos que eu falo isso. Mano, só não dá esse Cowboys, tá ligado? Faz 4 anos que, mano, todo mundo olha assim e fala, não, mas esse ano o Cowboys vai. Esse ano, mano, nunca vai. É foda, mano, é foda.
Tu acha que você perde esse ano?
Não, Ed? Mas esse ano vai. Esse ano vai.
Então, mano, assim, eu gosto muito da defesa do Cowboys. Eu realmente, mano, a linha defensiva do Cowboys é aquela, tipo, absurda, tá ligado? Mano, Crawford, Dontari Poe, Gerald McCoy, aí você coloca lá o DeMarcus Lawrence de um lado. Meu, tipo assim, é uma linha defensiva que você olha assim e fala, caraca, mano, pesada. E aí você vê o trio de linebackers também, mano, é de respeito, né? O Van Der Esch, o Sean Lee e o Jalen Smith. Então, assim, cara, é uma defesa de respeito. A secundária perderam o Byron Jones, que é um bom corner, sofre um pouquinho, a secundária realmente caiu um pouquinho de nível, mas cara, ataque muito explosivo. Dallas tem tudo, tudo. Só faltava técnico. Eu já conheço o Mike McCarthy, né? Eu já sei que ele é bunda mole. Então, eu fico com o meu pé atrás aí, porque o pessoal tá achando que, não, saiu o Jason Garrett, agora vai. Meu, assim, em muitos aspectos, é 6 por meia dúzia.
Eu ia perguntar, eu ia te perguntar exatamente isso. Você acha que é 6 por meia dúzia?
Não em todos os aspectos. Mas assim, o McCarthy, tem que ver, ele ficou um tempo fora do mercado. Ele ficou, acho que uns 2 anos. 2 anos, não. Um ano e meio, mais ou menos, né? Fora aí do mercado, volta. E assim, não sei. Realmente não sei. Cara, não sei, porque, mano, eu conheço a figura. Ele é bunda mole. É tipo assim, começo de jogo, 4th and 1 na linha de 2. Ele vai chutar o field goal, tá ligado? Não, você tá jogando em casa. Não, ele vai lá o quê? Não arrisca. O Arthur sabe do que eu tô falando.
Eu também sei.
Cara, o Jason Garrett era um cara que numa terceira prática puxava uma corrida. Então, às vezes, o Mike McCarthy pelo menos vai garantir 3 pontos.
Não sei, mano. Mas, ó, uma coisa eu sei. Nessa divisão que vai ficar em último vai ser o Eagles, mano. Anota o que eu tô falando.
Nossa,
o Eagles esse ano vai de água por água. Eu já falei isso várias vezes. O vestiário do Eagles é... Sabe, vai ficar meio pesado isso que eu vou falar. Mas sabe quando você...
Então pensa bem antes de falar, Betânia. Por favor.
Sabe o suquinho do lixo?
Ah.
O suquinho do lixo? O
famoso churume.
Aquela aguinha ali?
Famoso churume.
O famosinho churume. É o vestiário do Eagles, mano. Tem um pouquinho de churume em cada canto naquele vestiário. Mano, ninguém ali se gosta, velho. Todo mundo se odeia, tá ligado? Ninguém gosta do Carson Wentz, mano. Todo mundo fala que o Carson Wentz... Mano, os wide receivers não gostam dele, cara.
Tem certeza tá disso, Betânia?
Mano, já saíram vários bagulho na imprensa falando que o vestiário do Eagles era todo quebrado.
Tu defende o Aaron Rodgers? Tu é daquele pessoal que diz que o Aaron Rodgers não é babaca? Que só o Greg Jennings que falou que ele é ruim e tal, que ele é um mau cara de vestiário?
Entre o Aaron Rodgers ser babaca e o Greg Jennings ser babaca, o Greg Jennings é muito mais babaca do que o Aaron Rodgers. Porque o Greg Jennings vai jogar no Vikings.
Para.
O Greg Jennings jogou no Vikings, então ele é mais babaca que o Rodgers. Mas então, voltando do Eagles. Cara, a imprensa saía direto ano passado. Mano, depois do Super Bowl, virou ali, velho. Ressaca total, esse elenco daí, mano, parece que não vai, saca? Não engrena. Tem um baita elenco, mas, mano, não engrena. Pra mim, esse ano aí, o Doug Peterson vai de novo sofrer, tá ligado? Porque ano passado, o Eagles, cara, sinceramente, eu não sei como o Eagles venceu os jogos dele. Foram aqueles jogos meio estranhos, que acho que nem os torcedores do Eagles acreditavam que eles conseguiam chegar tão longe, vendo a temporada que o Eagles fez, saca? O Eagles não fez uma temporada boa. Definitivamente o Eagles não fez. Não é porque foi pros playoffs que fez uma temporada boa. A temporada não foi boa, assim. Você nitidamente via que o time do Eagles tinha coisas... Tinha momentos bons e tinha muitos momentos ruins. Então, pra mim, esse time do Eagles é uma bagunça total, assim. Eu não consigo olhar pra esse elenco do Eagles e ter uma confiança. Posso estar queimando a língua? Posso, como eu já queimei várias vezes. Mas, pra mim, o Eagles fica em último e quem leva essa divisão esse ano é Danny Dimes.
Tu tá de propósito. Essa sim, tu fala assim, eu quero dar a opinião mais absurda possível. Danny Dimes da divisão.
Não, cara, ó, vou te falar uma coisa. O Daniel Jones, ano passado, o problema dele era cuidar da bola. E a gente já viu isso acontecer de quarterbacks no primeiro ano terem muitos problemas segurando a bola, guardando a bola, né, se cuidando dela, e evoluir bastante no segundo ano. E, cara, a gente vai ter isso esse ano. Eu realmente acredito nisso. Eu sempre falei isso desde a época do draft. O Daniel Jones não jogou com absolutamente ninguém na universidade e conseguiu desempenhar muito bem. O cara foi pro nível de NFL, foi jogado numa fogueira e, cara, apesar das derrotas, você via que o Daniel Jones, ele tava ali evoluindo semana a semana. Então, eu acho que a posição de quarterback não é um problema pro Giants, entendeu? Ofensivamente, pelo contrário, eu acho que o time do Giants é um time bem interessante. Mano, você tem um quarterback novo, que é móvel, tem um braço bom e é muito preciso. Eu gosto muito do Daniel Jones porque eu acho ele extremamente preciso, tá ligado? E ele consegue fazer umas janelas bem... Você olha assim e fala, caraca, mano, que janelinha. A linha ofensiva é boa, mas precisa se manter saudável, tá ligado? Nate Solder é bom, Will Hernandez é bom. Então, você tem o Saquon Barkley, que é um absurdo como running back. Você traz agora um Dion Lewis, que é um cara que vai receber bastante passe. Então, mano, assim, eu gosto do time do Giants. A defesa contratou 2 linebackers que eram do Packers, que são horríveis, mas, sei lá, eu acho que o Giants tem tudo pra esse ano aí surpreender, cara, de verdade.
Ok, bom, pra mim, eu acho que em primeira acaba dando o Dallas Cowboys, por conta do tripé ofensivo que o Gui comentou mais cedo. E em último, pra mim, vai ficar o time de Washington, que a única vitória que eu acho que esse time vai ter tido em 2020 foi realmente ter tirado o nome racista. E agora eles estão aí esperando, né, pelo menos na data de gravação desse podcast, eles queriam ter anunciado o nome novo e, por não terem registrado nenhum nome ainda, se ferraram, porque um malandro foi lá e registrou vários dos nomes possíveis que todo mundo tava especulando, e agora o time de Washington tá correndo o risco de jogar a temporada de 2020 como Washington Football Team, por conta dessa pataquada aí que acabou tendo nos últimos dias, dos caras não serem espertos e terem registrado o possível nome da franquia aí, né? Então, pra mim, a única vitória do Redskins, né, que não é mais Redskins, que é o time de Washington, vai ser essa mudança de nome aí, trocar esse nome, que já tinha que ter acontecido há muito, muito tempo. NFC Sul, assim como a AFC Leste, deu uma boa mudança nessa off-season do que a gente especulava quem que seria campeão e quem que ficaria em último lugar na divisão. E a gente tem um grandiosíssimo franco favorito com a mudança, né, com a chegada do Tom Brady. Atualmente o Tampa Bay é o time mais hypado, vamos dizer assim, apesar de que a gente tem o New Orleans também numa disputa bem interessante com o time de Tampa, né, Pet?
Mano, Bruce Arians conseguiu fazer 7-9 com esse time, com o James Winston de quarterback. Com o Gronkowski chegando, os reforços que eles fizeram, óbvio, Tom Brady, reforçaram a linha ofensiva, e ainda deram uma melhoradinha ali na defesa, conseguiram manter o Jason Pierre-Paul, conseguiram manter o Shaquille Barrett. Então, assim, é um time que tem tudo pra explodir. Vai explodir? Cara, só quando a temporada começar, porque tudo passa pela linha ofensiva. Se a linha ofensiva conseguir dar tempo pro Brady, a gente sabe que ele vai fazer estrago. E jogando com o Bruce Arians, pra mim, vai ser é uma dupla perfeita, porque a gente conhece o Belichick, e aí ele é um gênio do futebol americano, mas sempre foi um gênio defensivo, né? O Bruce Arians é o contrário, né? Ele é... Como que eu falo? O contrário ali dele.
O oposto.
Antônimo. Se tem um oposto ali, que eu acho que encaixa perfeitamente pro Belichick, seria exatamente o Bruce Arians, porque, mano, pode ser o Andy Reid também, mas o Bruce Arians, porque ele é um cara muito ofensivo, muito de quarterback, e essa dupla, junto com o Tom Brady, assim, tem tudo pra dar certo, tá ligado? Mas levar a divisão, não sei, porque a divisão é uma divisão parruda. O Carolina Panthers, pra mim, é um time que vem correndo por fora, não pra ganhar a divisão, mas pra pegar um playoffs, e eu acho que ainda fica na mão do Saints. Acho que o time do Saints manteve a base, e mantendo essa base, eles já conseguem chegar num nível muito alto, né? Então, acho que o Saints vem forte de novo pra essa temporada. E pra mim, o último dessa divisão nesse ano vai ser o Atlanta Falcons. Só que, um disclaimer aqui, né? Eu acho que essa divisão vai ser uma divisão que vai ser muito por cima. Acho que todos os times ali, assim como a gente falou da AFC Sul, né? Acho que a NFC Sul é uma divisão onde, sei lá, pode acabar tendo vários times, sei lá, o último colocado pode ser um time com, sei lá, 7 vitórias, talvez.
Não seria a primeira vez, né? 2013, o Panthers foi... 2013, 2014, o Panthers foi com menos vitórias do que derrotas, né? Acabou indo 7-8-1, se eu não me engano, em 2014, então...
Sim, sim.
Não seria a primeira vez, não, viu?
Não, mas eu digo que, assim, o último colocado dessa divisão ainda vai ser um time com um score bom.
Ah, saca? Tá.
Vai ser aquele score horrível.
Entendi.
Porque eu acho que, realmente, todos os times dessa divisão... O Panthers tá no momento de rebuild, principalmente defensivo, mas eu gosto muito do ataque do Panthers, cara. Eu acho que o ataque do Panthers vai ser um dos ataques mais explosivos. O ataque do Panthers vai ser o 49ers 2.0.
Nossa.
O 49ers que a gente viu na última temporada, assim. Correndo muito, muito wide receiver rápido, tá ligado? O trio de wide receiver deles é, mano, acho que é todo mundo abaixo, tipo, 4.3, um negócio assim, sabe? Nessa casa. É Robbie Anderson, CJ Moore e o Curt Samuel. Mano, o DJ Moore, não CJ Moore. Então, todos muito bons.
Rafa, tua opinião.
Cara, eu concordo assim, com essa parte do Panther, questão de terem um ataque forte de running backs e wide receiver, running back, né, no caso, porque é. Mas tem que ver como o Ted Bridgewater vai performar, né? Ele foi bem ano passado, quando o Saints precisou dele, quando o Drew Brees não jogou, mas tem que ver como vai ser a adaptação dele ao plano de jogo do Carolina Panthers. E o Saints é aquele time que todo ano eles chegam ou perto de uma disputa playoffs, ou nos playoffs, mas quando chega nos playoffs eles têm problemas às vezes com milagres de quarterbacks improváveis, outra vez com a polêmica jogada contra o St. Louis Rams, da interferência da PES, né? Então eles chegam, mas não mostram o mesmo time que ele mostra durante a temporada regular. Eu gosto muito do Drew Brees, eu sou muito fã dele, mas eu sinceramente acho difícil New Orleans, apesar de ser um time bom, dar outro título pro Drew Brees. Eu acho que o Drew Brees vai acabar se aposentando com o único título que ele tem na carreira, que eu vejo um time bom, um time com potencial, draftou aí o César Ruiz, que é um jogador bom, pode jogar como center, talvez possa se adaptar como um guard na linha do time, mas a gente viu, por exemplo, problemas que a gente não sabe como vai ficar no vestiário. Michael Thomas falou que resolveu os problemas com o Drew Brees a respeito do posicionamento dele com relação aos protestos do lado Black Lives Matter e tudo mais, só que a gente não sabe se pode ser que tenha algum problema de vestiário. Então eu acho que realmente essa visão é, pra mim, a maior incógnita que vai ter na NFL, essa visão. Ainda assim, eu vou com o Saints em primeiro. Acho que eles vão acabar, como sempre, tendo problemas nos playoffs, mas pelo menos na divisão eles vão conseguir bem. E eu vou ficar com os Panthers em último na divisão. Acho que talvez o Falcon consiga ir um pouco melhor que eles, consiga ter uma margem um pouco maior que a dos Panthers.
Eu acho que a gente já citou os problemas no vestiário já em outros times aqui nessa liga, né? O Bet citou aí em relação ao Eagles. E a gente tem que ver como que vai estar o vestiário do Saints, né? Igual o Rafa falou aí, em relação ao posicionamento do Drew Brees. Vai que, nunca se sabe, o pessoal não gostou muito do que ele andou falando por aí, em meio às manifestações em relação ao Black Lives Matter. Mas um time que é realmente tem um potencial muito bom, é um time que tem um ataque relativamente bom, um time que tem uma defesa, é um time redondo, né? O Saints é um time redondo que sofre com alguns problemas já há alguns anos, isso na pós-temporada principalmente, mas é um time que todo ano entra pelo menos dando expectativa pro seu torcedor de que vai entregar o que não entregou no ano anterior. E nesse ano não é diferente. A diferença é que nessa temporada a gente tem o Tampa Bay Buccaneers, que igual o Beth falou aí, que o Bruce Arians, ele com certeza vai fazer o Tom Brady jogar. Vai fazer esse time ofensivamente ser muito melhor do que no ano passado. Resta saber se o Tom Brady ele vai se adaptar rapidamente ao playbook. Não tô duvidando da capacidade de inteligência do Tom Brady a se adaptar a novos playbooks, mas foram anos jogando em um mesmo roteiro ofensivo nos Patriots. Agora você tem que começar um do zero, porque você não vai trazer o playbook dos Patriots pro Tampa Bay, obviamente você não vai fazer isso. Você já tem ali uma coisa meio formada por lá. Então, Brady, Gronk, outros jogadores que chegarem para essa linha, para esse ataque do Tampa Bay, vão ter que se adaptar a esse playbook. Vamos ver se vai render, né? O Bruce Arians, igual o Beth falou, é uma mente ofensiva brilhante, né? Se o Bill Belichick é defensivamente, o Arians é ofensivamente. E tendo jogadores do potencial que ele tem nas mãos, é difícil você não apostar alto. Mas eu não sei, eu tô com o pé atrás nesse Tampa Bay, eu não tô crente que vai deslanchar logo de cara. Talvez deslanche aí no meio da temporada pro final, talvez ganhe corpo com o tempo, a gente precisa saber como que o Gronk tá fisicamente. Enfim, são algumas incógnitas que a gente tem que preencher. Então, por essas e outras, eu vou ficar com o Saints ainda na minha primeira posição. Por mais que eu acho que, potencialmente falando, pelo menos ofensivamente, o Tampa Bay tenha mais peças para entregar uma qualidade de jogo melhor. Mas, pelo que a gente não sabe e tá apostando aqui ainda, eu vou ficar com o Saints. E na última colocação, é difícil, cara. Esse, o Atlanta Falcons e o Panthers, eles são times bem, assim, bem equilibrados na minha visão. São bem equilibrados. O dado tá aí ainda?
Tá sim, rapaz.
Solta o dado aí, vai, solta o dado aí pros dois.
Par Panthers, né? Par Panthers, ímpar Falcons. Vamos lá.
Beleza.
Deu par. Então, Panthers
então,
em último.
Panthers em último. Então é isso aí. Fechou.
Bom, pra mim, eu acho que quem vai acabar ganhando vai ser o o Tampa Bay Buccaneers, vai conseguir uma boa campanha, vai surpreender. Quer dizer, surpreendem, né? Não seria uma grande surpresa por conta de todas essas peças que vocês já comentaram nessa divisão. Mas eu acho que vai causar um certo espanto, porque eu tô crendo muito que esse Tampa Bay consegue, sei lá, umas 12 vitórias e é eliminado no Divisional, tá ligado? Eu consigo muito acreditar nisso acontecendo, cara. Consegue ter uma temporada muito boa, muito impactante, e aí no primeiro jogo acaba o adversário vem, sei lá, de uma vitória muito absurda do Wild Card, e o Tampa Bay acaba perdendo em casa, né, nesse jogo. Então, para mim, em primeiro lugar acaba indo realmente para Tampa Bay, e em último lugar eu também vou ficar com o Panthers, por conta de tudo que aconteceu no último tempo, né, nos últimos tempos aí. A saída do Cam Newton não foi uma saída amistosa, né? Foi uma coisa ficou bem esquisita, e eu não tô botando muita fé no que pode sair lá do Panthers no momento que a gente grava, né? Mas se for o Falcons também não vai ser, não seria nenhum absurdo. Os dois realmente estão muito equilibrados aí nessa parte de trás da própria divisão, né? E o Saints vem tentando pegar aí, vai ser uma disputa meio que, talvez não tão a cabeça, né? Porque é meio difícil tu ter dois times com 12-4 na mesma divisão, por exemplo, mas é um time que vai tentar pegar aí essa posição do Tampa Bay. Inclusive, eu já coloco aqui que eu acho que dois times vão sair dessa divisão, os dois times vão ser Tampa Bay e New Orleans Saints, né? Pra mim, essa pós-temporada aí vai ter esses dois times presentes. E a última divisão, NFC West, uma divisão que tem ficado cada vez mais equilibrada, parecendo assim mais equilibrada num nível mais alto nos últimos tempos, né? E eu queria saber da opinião do Guilherme, quem que ele acha que vai ser campeão e quem que ele acha que vai ficar em último lugar.
Em último lugar vou colocar o Cardinals, não vou fugir disso não, vai ele mesmo. Agora na primeira posição, rapaz, aí complica,
então.
Aí não é fácil não, bicho. Aí eu acho que o São Francisco larga um pouquinho na frente, fez um bom trabalho no draft, perdeu o Emmanuel Sanders, mas vamos ser muito sinceros, né? O Garoppolo não gostava de lançar muito mesmo, então é paciência. E um problema muito grande que eu vejo no Seattle é que a offensive line é horrível. É muito ruim. Parece que tem gosto de ver o Russell Wilson sofrer. Não sei, eu não consigo entender esse tesão que os caras têm de abrir o espaço para todo mundo passar e deixar o Russell Wilson se virar para lá. E isso, Juju, ainda eleva ainda mais o nível do Russell Wilson, das suas atuações individuais, que mesmo com uma OL que bota ele para os leões, ele consegue se virar e se virar muito bem ainda, gente, de passagem. Mas eu acho que vai dar São Francisco nessa primeira posição. É um time que, por mais que não trabalhe tanto as jogadas aéreas como Seattle, eu acho que é um time mais completo, é um time mais redondo, que não tem tantos buracos quanto tem o Seattle. E outra coisa que vale ressaltar também é que vamos supor que a temporada da NFL não tenha sei lá, um quarto de torcida. Jogar em Seattle vai ser tanto faz, tanto fez. Não vai mudar muita coisa, né? Não vai ter a pressão da torcida, não vai ter sei lá quantas mil cabeças gritando enquanto o quarterback adversário desenha a jogada ofensiva. Então eu acho que vai se manter com o 49ers na ponta, mas Seattle vai fazer para o duro aí, vai ser uma briga boa até o final da temporada regular, com toda certeza, e eu acho que saem os dois times daqui, acho que vão os dois pro playoffs.
Rafa?
Cara, acho que eu vou ter uma opinião um pouquinho mais controversa e eu vou colocar o Rams em último. Eu não confio, não sei porquê, mas eu não consigo confiar no Jared Goff e nesse time do Rams. Eu não acho que eles vão não conseguir ir bem essa temporada. E, por outro lado, eu vejo o Cardinals, que acabou de pegar um ótimo recebedor, um dos melhores da liga, que é o DeAndre Hopkins. Você tem o Kyler Murray, que se provou um ótimo quarterback ano passado. O Larry Fitzgerald, apesar da sua idade, ainda tem momentos bons, ainda joga muito bem. E conseguiu draftar também o Azaia Simon. Então, eu vejo um time que está em uma fase de crescimento e tem um ataque, tem potencial no ataque para fazer um grande estrago. Porque você tem um Kyler Murray que tem um braço bom, que sabe correr. Você tem o Kenyan Drake, que não é um corredor ruim, não é dos melhores da liga, mas também não é um corredor ruim. E aí você tem, junto com eles, aí o DeAndre Hopkins e o Larry Fitzgerald jogando junto. Então eu vejo um ataque com o potencial de fazer um estrago imenso, imenso, imenso. E questão do time que vai ficar em primeiro, isso que o Guilherme falou do Seahawks é um negócio que eu não entendo, cara. Você tem uma OL que nunca consegue proteger o Russell Wilson, e aí você vai no draft e você trata running backs e jogadores de defesa. Eu nunca vi isso, um time que, ao invés de proteger o seu quarterback, segue reforçando pontos que não tem tanto problema, que no caso é a defesa. A defesa, né, na Legion of Boom, foi uma das melhores defesas que a liga já viu, talvez, e ainda assim, eles seguem dando munição pra defesa, trazendo corredores e deixando aí o Russell Wilson pra coloca ele lá e fala, ó, faz sua mágica e se vira aí, cara, porque ele não tem proteção alguma. Você vê, a maioria das vezes ele tem que dar um drop back, ele tem que sair do pocket, ele tem que correr, então ele tá em pressão constante. E isso é preocupante também, porque às vezes numa dessa o Russell Wilson pode tomar uma pancada e você perde seu franchise quarterback. Então é por isso eu acho que eu vou concordar aí do 49ers em primeiro. É um time que tem uma defesa monstruosa, teve aí algumas perdas nos dois lados, né, perdeu o DeForest Buckner na defesa e perdeu alguns jogadores aí no ataque, mas não acho que algo que vai fazer muita diferença. Acho que o 49ers vai brilhar de novo.
Bete?
Então, eu ia falar a mesma coisa sobre o Rams. Eu acho que o Rams vai ficar em último nessa temporada. Acho que o Cardinals vem numa crescente legal, reforçaram ali com o DeAndre Hopkins, querendo ou não, é um cara que, mano, muda uma divisão. Ele consegue elevar o nível do time, né, ofensivamente. Então, acho que a combinação Kyler Murray mais DeAndre Hopkins mais Larry Fitzgerald mais Christian Kirk vai ser bem explosiva. Então, estou ansioso para ver esse ataque aí do Arizona Cardinals. Los Angeles Rams apostou muito depois daquela temporada do Super Bowl e agora o time aos poucos está se desmanchando, né? Ainda tem um ataque bom, ainda tem uma linha ofensiva boa, boa, não excelente como já foi, mas hoje boa. Uma defesa com Aaron Donald, que ele realmente é o melhor jogador defensivo da liga, né? Assim, o cara mais completo, acho que o cara que mais desequilibra defensivamente no jogo hoje é ele. Mas mesmo assim, eu não consigo olhar para esse time de Rams e ver que eles têm uma consistência para conseguir vencer a divisão, né? Então, e nessa crescente do Arizona Cardinals, eu prefiro acreditar que o Cardinals vai desempenhar melhor essa temporada do que o Rams. Em questão do primeiro lugar, acho que o 49ers acaba caindo muito naquilo que eu falei do Baltimore Ravens. É um time que, para essa próxima temporada, vai ser mais visado. A galera já entendeu que o time vai correr com 4 jogadores diferentes, que todo mundo vai correr, o wide receiver, tight end, de running back, só o Garoppolo que não vai correr, também não vai passar, tá lá só sendo bonito. Então, eu apesar de tudo que foi dito em relação ao Seahawks ser um time deficiente, mano, já faz muitos anos que eu vejo o Seahawks sendo um time deficiente, o Russell Wilson fazendo a magia dele. Acredito que, olhando de uma maneira geral, o elenco do Seahawks tá um pouquinho melhor, tá? Defensivamente, continua ainda tendo alguns buracos, mas tá um pouquinho melhor ofensivamente. Então, assim, tão dando algumas coisinhas ali pra ele brincar, pro Russell Wilson brincar. Acho que a dupla Wilson-Metcalf é muito boa. É uma dupla pra gente ficar de olho. E além disso, ele já tem lá Doug Baldwin. O Tyler Lockett. Então, eu gosto bastante desse ataque do Seahawks. Eles trouxeram agora também o Philip Dorsett. Então, cara, são 3 wide receivers extremamente rápidos, explosivos. A gente sabe que o Russell Wilson é um cara bom lançando uma bola funda. Tem o Greg Olsen também chegando. Cara, no geral, eu olho pra esse time do Seahawks e eu falo assim, mano, deram o mínimo que era necessário pra fazer o Russell Wilson conseguir dar aquele passinho a mais de novo, ano passado. Pra esse ano, deram ainda mais uma melhoradinha. Então, assim, acho que pelo fato do 49ers ser um time mais visado e o Seahawks Seahawks ser um time cacudo, com um quarterback cascudo, que o mínimo, ele precisa do mínimo pra poder conseguir fazer o time performar num nível de muito alto, saca? Eu acho que é isso que eu gosto mais no Russell Wilson. Então, pra mim, o Seahawks leva a divisão esse ano e o Rams fica em último, mas vai ser isso mesmo. Vai ser isso mesmo. 49ers, não acho que o 49ers vem tão forte esse ano, não, tá? Não vem forte como ano passado, surpreendendo como ano passado. Principalmente do lado defensivo. Não acho que eles vão conseguir ter aquela sobreposição defensiva que eles tiveram ano passado na maioria dos jogos deles.
O negócio do 49ers agora, ele até se enquadra no que a gente estava falando do Baltimore Ravens, que você falou. Porque não tem aquela questão da novidade. Os times não estão mais, não estão unidos contra as duas equipes. Então você tira isso e obriga o head coach das duas equipes a trabalhar um pouco mais, a expandir o seu leque. Vamos ver se algum dos dois consegue fazer isso. O que conseguir fazer melhor vai se sair melhor, obviamente.
Bom, pra mim, em último lugar, vai acabar ficando realmente com o Cardinals, porque apesar de ter o Jared Goff como quarterback do Los Angeles Rams, eu ainda acho que o McVay consegue dar uma ajeitada, né, pra tirar um desempenho bem razoável do quarterback, né? E pra mim, em primeiro lugar, acaba ficando o Seattle Seahawks por conta de todos os adjetivos que vocês já falaram sobre o Russell Wilson, né? E eu não consigo, cara, não dá. Eu não consigo ter confiança no Kyle Shanahan. Eu não consigo olhar pra ele e falar assim, não, esse cara vai fazer chover pra San Francisco e por conta disso o San Francisco 49ers vai ser mega foda, sabe? Não é uma questão de completamente analítica, tá? É uma questão de birra, sabe? Aquele cara que você bate o olho e fala assim, não consigo ver esse cara como sendo tão foda assim. Então, o meu head coach acaba sendo o Kyle Shanahan. Que ele, óbvio que tem os seus méritos, mas eu não consigo, sabe, ter confiança. Ele não me passa confiança como o head coach do 49ers. E por isso eu acho que ele acaba saindo um pouco atrás em relação ao Seahawks. E o Seahawks sai na frente porque eu acho o Pete Carroll melhor do que o Kyle Shanahan. E porque o Russell Wilson também é melhor do que o Jimmy Garoppolo. Né? Isso aí não é nenhum absurdo de ser dito também. Então, pra mim, o Cardinals acaba ficando em último porque ainda tá tentando se acertar, né? Selecionou dois quarterbacks de primeira escolha durante 2 anos seguidos, então acho que ainda precisa dar uma assentada nisso, e pra mim, por isso que o Cardinals acaba ficando em último lugar, porque ainda não se achou, ainda não se decidiu como que vai jogar, né? Eu tenho essa perspectiva, pelo menos. Em primeiro lugar, Seahawks, porque acho que é um time muito bom e tem o Russell Wilson, que tá aí como um dos melhores quarterbacks da nossa geração, né? Com isso, a gente encerra esse nosso fumblinho das nossas previsões, das divisões, das conferências, né? Quero agradecer aqui a nossa equipe da redação, né? Nosso querido Rafa, Guilherme e o Bet também, que vocês não sabem, mas o Bet também é jornalista, né? Pelo menos é o que ele disse.
Era pra ser, não era pra ser. Minha banca fica... Era pra minha banca já ter saído, né? Que eu sempre falei isso. Quando eu me formasse, ia virar jornaleiro, ia abrir minha banca de jornal na Paulista.
Okay.
Com essa porcaria de coronavírus aí, acabou atrapalhando meus planos. Mas a gente chega lá. A gente chega lá.
Certo. Então, não tem propaganda melhor pra fazer do pessoal do que falar pra vocês acessarem famodanet.com.br e acompanharem os textos que saem diariamente sobre vários conteúdos da NFL, que são regidos aí por essa equipe maravilhosa. Texto saindo o tempo todo sobre todos os assuntos possíveis. Famblinho aí virou uma máquina de texto graças a essa galera que tá aqui presente. Guilherme não vai me deixar mentir, vai ser testemunha do trabalho que você tá tendo, né, Guilherme?
Ah, sim, o pessoal lá é bem aplicado mesmo, assim. Eu mando normalmente as pautas no domingo à noite, em 10 minutos já tá esgotada. Ou então no dia seguinte, no máximo. Então, o pessoal lá é bom de serviço mesmo. E a gente tá trabalhando, cara. A gente tá indo aí. Com o tempo, a gente vai expandindo cada vez mais. E daqui a um tempo, estamos batendo de frente aí com a ESPN. E quem discordar, não tô nem aí.
Ó, o pessoal não sabe, mas o Danídio tem um desejo pessoal de transformar o Fambrino no Sport Nation brasileiro, viu? Fica
vamos fazer isso.
Fala disso, hein?
Que foi, Bert?
Já faz tempo que ele fala isso. Já. 32 podcasts, pá, mano. É. A gente chega lá um dia.
É, rapaz. A expansão não para nunca, meus queridos. Então, acessem lá. Tem texto o tempo todo saindo no Famblinho, né? Como vocês já ouviram no recado, sigam as redes sociais para vocês estarem atentos, para vocês receberem as notificações. O famoso ativa o sininho, né? Por que não? E acompanhar o trabalho desse pessoal aí da nossa redação. Quero agradecer mais uma vez aqui a presença do Rafa, do Guilherme, claro, do Beth, né? E você dê a sua opinião, ouvinte. Quem você acha que vai ficar em primeiro? Quem você acha que vai ficar em último? Qual absurdo você acha que a gente acabou falando? Porque a gente sabe que vai ter torcidas aí dizendo que é um absurdo você colocar o meu time em último. Então, debate aí nos comentários daquela maneira saudável e gostosa que a gente quer interagir com vocês. Esperamos que vocês tenham gostado desse Fambrinho. Um abraço e até a semana que vem.